Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 10 de novembro de 2022, 8h31 da manhã, mercado arregaçando, mais um dia de arregaço, né? Bitcoin chegou ontem a perder, inclusive, os 15 mil dólares ali, hoje 16.300. Já temos uma queda de quase 80% do Bitcoin do topo dos 69 mil dólares até o fundo de ontem. É o menor valor desde outubro, novembro de 2020. Ether também perdeu bastante valor, muitas criptomoedas perdendo valor. Solana caiu 70% nos últimos 4 ou 5 dias, um pouco mais de 70% nos últimos 4 ou 5 dias. Tudo puxado por uma crise de liquidez de uma corretora, uma das maiores corretoras do planeta, que é a FTX, tá? Antes da gente começar o nosso conteúdo, deixa eu botar aqui na tela. Hoje tem muita coisa para falar, tá? Porque uma das esperanças do mercado, se é que dá para ter alguma esperança, e ainda comentei ontem no vídeo, eu acho que não vai rolar, acho muito difícil que a Binance assuma. A Binance ontem já falou, gente, é o seguinte, o buraco é mais embaixo, eles devem mais do que eles, disseram para a gente que eles devem, e eles estão começando a ser investigados. Essa pica não é nossa. Deixa para quem é essa pica aí. Basicamente, a Binance fala isso. E aí o mercado desaba, né? Ou seja, não, aí não teria nenhuma solução para a crise de liquidez gerada pela FTX. Obviamente, depois que o defunto está morto, todo mundo fica cutucando. Estão achando milhões de coisas sobre a FTX, sobre a Alameda Research. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês. A primeira coisa, se é que tem alguma coisa boa de tudo isso, eu quero agradecer todos os nossos amigos, os nossos bitloucos de uma figa. Por quê? Porque nós batemos 80 mil inscritos. Obrigado, turma. Vocês são foda. Muito obrigado. Tá? A gente estava com 79,5 desde janeiro, cara. A gente ganhou 500 inscritos de janeiro para cá. Sei lá, fevereiro para cá. Sei lá, março, que seja. Então, obrigado aí, turma. Um número forte, né? 80 mil. Agradeço demais. Todos os dias a gente traz conteúdo aqui para vocês. E já quero deixar para vocês o seguinte. Ontem eu fiz um vídeo completíssimo que você, são 41 minutos, tá? Tudo que você precisa saber sobre a crise de liquidez da FTX, trouxe muitos dados, dados que você não vai ver por aí, inclusive sobre Solana, sobre investimentos. Depois, se você já está inscrito, depois você assiste esse vídeo. É um vídeo de 41 minutos, você não vai achar nenhum conteúdo parecido com isso aqui. Tá joia? Modéstia à parte, ficou bem fueda, tá? Vamos lá. Bitica hoje caiu 8%, a gente está vendo uma queda aí para 16.300, Bitcoin perdeu 21,5 para 16 mil, chegou ontem a bater 15 mil, chegou até cair um pouquinho de 15, em algumas corretoras bateu 14.900 e cacetada, o Ether perde 2%, 1.100 dólares, BNB cai 9%, XRP cai 3%, Litecoin, Avalanche, Cardano, tudo caindo muito. A gente vai trocar essa ideia, tá? Vamos trocar essa ideia. O valor de mercado do criptonegócio aqui, do cripto scan inteiro aqui, sai de acima de 1 trilhão de dólares, já nessa baixa, para 870 bilhões. E ainda vai ter muita coisa aí, né? Muita água vai rolar nessa história. E pode escrever isso aí, tá? A doleta 5,19, último preço do Brasil, parece que já foi, né? Os 100 mil reais, que era ali um valor legal ali, caiu. Nesse momento, 86 mil. E 200, uma bitica, um Ether 6.200, tá? Ontem, Mundão ontem, fechou todo negativo, inclusive o Brasil. Brasil é rocha, maluco. Falar em Brasil é rocha, maluco, hoje eu vou dar uma entrevista lá pro professor Cabral, lá na BMP, né? Eu acho que não vai ser ao vivo. A gente vai falar sobre toda essa crise de liquidez, sobre o que tá acontecendo no mercado cripto. Vamos passar isso aí pro mercado tradicional, explicar para essa galera o que tá acontecendo. Se é que a gente consegue explicar, né? Vamos explicar para essa galera. Mas enfim, vamos espalhar a palavra, né? Nós vamos lá. É nos dias de luta e nos dias de glória, não é isso? Então, quando o mercado estava em 79 mil, eu ia lá pomposo. Quando o mercado está em 16, eu tenho que ir lá também, cara. Não é isso? Não é assim? Compromisso, cara. Com a verdade, com os fatos e sem nenhum viés de confirmação, ou o mínimo possível, tá? Ontem, Apple caindo 3%, Microsoft caindo, Nvidia caindo 5%, Google caindo, a Meta subiu aqui 5%, ó. Zuckerberg, Netflix caindo 3%, Amazon caindo 4%, Tesla caindo 7%, tudo caindo, né? Tudo caindo. Professor Cabral é da Unicamp? Não, ele é professor de mercado financeiro, opções, etc. Tá? Vamos lá. O índice de medo e ganância ontem estava em 33, ou seja, o mercado estava, mesmo com a queda, o mercado estava até bonitinho, né? Tava achando interessante. Hoje já dá uma, já cai um pouquinho na real, 22, ainda acho muito. Ontem a gente viu o USDT, o USDC e BUSD perdendo PEG, hoje a gente está vendo a DAI perdendo PEG. Tudo isso é momentâneo, mas aconteceu. Tá? As principais stablecoins perderam PEG momentaneamente. Tá? Bom, das 98 bilhões, dos 98 bilhões de dólares de stablecoins que nós temos no mercado, nos últimos 7 dias foram negociados 214 bilhões, ou seja, o dobro, né, do volume, do total das stablecoins, a gente teve de volume um crescimento nessa semana de 39%. O problema é que é um crescimento de queda, né? Não é um crescimento, porra, tá todo mundo comprando, não, cara, é crescimento de venda. Olha só, a Binance negociou futuros de Bitcoin nas últimas 24 horas, 48 bilhões. Ontem à noite estava em 55. 55 bilha. Não é um volume saudável, comprador, é um volume de liquidação, é um volume de short squeeze, é um volume de loucura. Né? Só para você ter uma noção, olha aqui em cima, ó. Nas últimas 24 horas, deixa eu ver se pega aqui. Ó, aqui em cima, nas últimas 24 horas, foram liquidados 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares do mercado cripto. É. Ó, anteontem, foram liquidados só de alta, tá? Só de alta foram liquidados 670 bilhões e o pessoal da queda liquidou mais 240 bilhões. Foi quase um... Não, 640 milhões e 240 milhões. Foi quase um bilhão de dólares liquidado no mercado. Ontem foi mais uma carinha aqui, ó. Hoje tá continuando, ou seja, mercado tá feio. Turma, esse aqui é o Netflow, né? O Daily Netflow da FTX. Eles, nos últimos dias, perderam US$1,5 bilhão de dólares dos seus balanços. Ou seja, saque, a galera saiu drenando. Avisamos aqui desde domingo no Instagram, desde segunda-feira cedo aqui no Bitnada. Saquem da FTX, saca. Onde tem fumaça, tem fogo. E você vê os saques acontecendo aqui de forma brutal, né? Então você vê isso aqui, é desde o dia primeiro, é isso? Desde o dia primeiro. É, sacaram bastante, sacaram, olha só, dia 5 de novembro, quando começou a treta, sacaram quase 300 milhões. No dia 6, segunda-feira, foi sábado, foi domingo, tá? Dia 6, domingo, quase 700 milhões de dólares foram sacados. Segunda-feira, 300 milhões de dólares foram sacados. Segunda-feira, na terça-feira só sacou 200 milhões, por quê? Porque não tinha mais para sacar, eles travaram o saque e acabou. Patrick Feldman, desenvolvedores da Solana desbloqueio antes do stake, Barba. Isso é errado, verifica para nós. Puta, se isso tiver certo, aí é muita treta, hein? Vou atrás. Não quero achar essa informação, porque se eu achar, maluco, se eu achar, nós vamos fazer barulho aqui. Vamos fazer barulho. Vou atrás, hein? Você foi atrás de tanta coisa esses dias, cara. Muita coisa errada no mercado, tá osso. Mas vou falar uma coisa pra vocês, olha aqui no meu olho. Não é a primeira vez que o mercado cripto vai tremer, não vai ser a última. Não sei se essa é o pior dos tremores no mercado cripto, mas tá na lista ali dos maiores, tá? Não vamos ser hipócrita aqui. Mas eu vou falar uma coisa pra você, nós vamos superar. O mercado cripto sai fortalecido. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente vai expurgar os maus do mercado para tentar continuar com os bons. Não quer dizer que todo mundo que sobrou é bom. Mas, aos poucos, a gente vai expurgando a galera ruim do mercado. Felipe, é difícil. É difícil pra caralho. Você vê o seu dinheiro sair. Porra, você tinha 100 mil. Mil, vai. Tinha mil. Agora você tem 300? Você tem 200? É difícil. Eu não vou ser o cara aqui que vai falar, não, tá tudo bem. Não, cara, é difícil pra caralho. Já passei algumas vezes isso, estou passando mais uma vez. Mas eu afirmo pra você, eu não sei se é daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. O mercado sai fortalecido. Pode escrever o que eu tô falando. Porque não é a primeira vez, é que essa é uma magnitude muito grande, né? Mas não é a primeira vez que a gente sofre com um crash absurdo desse. E também não vai ser a última, você pode escrever isso aí que eu tô falando. Olá, vizinho. Se isso acontecer com a Binance, iria acabar com o mercado cripto? Cara, acabar o mercado cripto não vai acabar nunca, cara. Não tem como acabar. Não tem como acabar. Mas que vai dar uma estremecida fodida, vai. Isso aí não tem a dúvida. Né? É isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as corretoras. Tivemos bastante saque nos últimos dias, olha só. Então, de 2 milhões e 300 mil no dia 8, de 2 milhões e 370 para 2 milhões e 344 em um dia, tá? De 2020 para cá, o pessoal tá tirando cada vez mais de corretoras, de 3 milhões e 100 mil bitcoins em corretoras. Passamos aqui, o último número aqui é de 2 milhões e 300, tá? Corretoras, falando de Ether, ó, muita gente sacou Ether. De 21 milhões e 400 mil Ethers, passou para 20 milhões e 500 mil. 900 mil Ethers foram sacados de corretoras. 900 mil Ethers foram sacados de corretoras em 3 dias, tá? 21 milhões e meio, aqui arredondando, 21 milhões e meio, dia 1º de novembro, 3 dias não, desculpa, em 9 dias, 8 dias. 21 milhões e 400 mil. Para. Ai, cadê o último dia aqui? É, não tem, não tem. Cadê o último dia aqui? Aqui. Para 20 milhões e 500. De 21 milhões e 500 para 20 milhões e 500. 1 milhão praticamente, 1 milhão, quase 1 milhão de Ethers foram retirados de corretoras, todas elas. All exchanges aqui, ó. All, todas elas. Tá? Vamos direto para a FTX? FTX, nesse momento, os balanços, os cofres da FTX têm 0,000834 Bitcoin. Glaubenir, se recupera. Sabe por que que se recupera? Porque a Binance, ela está contida no mercado cripto. Ela não é o mercado cripto, apesar de ser a maior assim disparada. Sabe por quê? Porque a Binance falir, não estou dizendo que vai, tá? É uma hipótese, porque a pergunta que foi, às vezes o pessoal está entrando agora e fala: Meu Deus, Binance vai falir? Não, não vai, calma. A hipótese é: se isso aconteceu com a FTX, derrubou o mercado inteiro. Se aconteceu com a Binance, derruba? Derruba muito. Mas o mercado não acaba, porque o Bitcoin não é Binance. A Binance não é Bitcoin. O Bitcoin não é FTX. FTX não é Bitcoin. Ethereum não é FTX. FTX não é Ethereum. Então, assim, estremece? Claro que estremece. Fica todo mundo com medo, vai todo mundo em danger, vendendo, shortando, loucura, dedo no cu e gritaria. Mas o negócio passa, uma hora passa. Há 4 meses atrás, 5 meses atrás, que seja, eu estava aqui narrando sobre a queda da Luna. A Luna chegou a ser a quinta maior moeda e ela estava com a stablecoin dentro do top 10. O protocolo Luna tinha duas moedas dentro do top 10. O mercado morreu. E estamos aí, cara. Estamos aí, tava até recuperando, né? Tava até recuperando. Então, assim, estremece? Claro que estremece. Mas se recupera, cara, porque o Bitcoin, ele é superior a tudo isso. O Bitcoin é o todo. As corretoras, elas estão surfando ali no ecossistema. Tá? Mas, repito, não tem nada com a Binance, pelo menos agora não tem nada com a Binance. Inclusive, a Binance ontem, a menina da Binance, pediu para a gente parar de chamar o CZ de cabeça de caixa d'água, cabeça de cabeção de abóbora, etc. Ela pediu. E vocês sabem que eu gosto da zoeirinha, né? Eu gosto um pouquinho da zoeirinha. E aí, quando você pede para parar de zoar, puta, dá uma instigada, não dá uma instigada? É foda. Aí, não, eu vou tentar diminuir. É, tomei um pito, tal. Não, porra, tomei um pito. Aí eu vou tentar dar uma diminuída, tá, turma? Eu não vou ficar falando que a cabeça do CZ é cabeça de alargar gola de camisa. Não vou ficar falando. Não vou ficar falando aqui que a cabeça do CZ parece uma caixa d'água. Não vou falar, né? Parece a caixa de entregador do iFood. Não vou ficar falando isso aqui mais, tá? Tá bom? Não vou ficar falando que ele é o cabeça de todos nós. Tá bom? Vocês me desculpem. mas eu não vou ficar mais zoando o CZzinho, tá bom? Cabeção de caixa d'água. Tá? Bom, estamos falando da FTX agora, tá? Reservas de Bitcoin na corretora FTX. Nesse momento, 0,0008. É uma fração de nada. Quanto que é isso aqui? Não é nada, ó. Caiu de 20 mil Bitcoins, a reserva da corretora de 20 mil Bitcoins, para nada, para zero, zerou. Tá? Saldo de Ether. De 470 mil Ethers, caiu para 114. E essa informação está incompleta ainda. Caiu tudo. Stablecoins. Eles tinham 800 milhões de dólares em stablecoins. Nesse momento, 105. Ó, e vale lembrar que no final do mês passado, na verdade, final de setembro, tinha 1 bilhão. Você vê que começou a rolar uns saques desde outubro, ó. Antes de começar esse negócio. Ou seja, existe boa chance de alguns outros players já estarem cientes do problema e terem começado uma corrida de saque antes da coisa pegar. Cabeça de monumento da Ilha de Páscoa. Exatamente, cara. Porra. Não dá. Eu vou parar de zoar, tá? O cabeça de todos nós. Cabeça de lata de souvenir. Cabeça de Unumile. Vou parar. Cabeça de Golbolinha, vou parar. Tá bom? Vou parar. Então, assim, ó, esse movimento aqui, ó. Essa... Porque assim, ó, a parada começou aqui, ó. Foi aqui, ó, dia 6 de novembro, ó. Dia 6 de novembro já tinha 120 milhões. Eles já estavam sacando, eles já tinham 850. Quando começou a brincadola, eles já tinham 120. Ou seja, aqui mostra, esse período aqui mostra que alguma galera já sabia antes. Se era a própria Alameda Research, se é a própria FTX, se é os próprios donos, não faço ideia. Mas fica muito claro aqui que tinha gente aqui a partir de 19 de outubro que se ligou. Cabeça de Zé Pelim. É, não pode ficar zoando, cara. Não pode ficar zoando. CZ, cabeça de Zé Pelim, por que você baniu minha conta da Binance? Explica pra mim. Bom, temos uma notícia boa? Temos. O cabeça de chapuleta, né? Temos uma coisa boa? Temos. O Ether, com essa brincadola toda, ficou deflacionário. Turma, 700 pessoas online, obrigado, turma, vocês são foda pra um caralho. Nas últimas 24 horas, ó, quem não se inscreveu, se inscreve aí, dá aquela força pra nós. Cadê meu isqueiro aqui? Ih, sumiram com meu isqueiro? Sumiu com o isqueiro. Ah, tá aqui. Quem já deu aquele likeão pra nós, mete o fogaréu no chat. Bota aquele fogão no chat aí, no cabeça de chat, vamos que vamos. Tá? 80 mil bitnadalenses, parabéns, Bárbara. Obrigado, Anderson Costa. É nóis. O que, que esse Carlos tá o tempo inteiro faz o L aqui, cara? Que isso, cara? Que isso? Baniu minha conta, mas não tem nada a ver porque usou o Elian. Você acha que o CZ, porra, foi uma pessoa que trabalha na Binance que pediu, mas vindo dela, não foi da diretoria, nada. Mesmo que, nossa, se viesse da diretoria, aí fudeu. Aí, cara, aí eu ia botar o cabeça de caixa d'água em toda a thumb. Não, cara, não. Não tem nada a ver com isso, mas minha conta foi banida. Vai saber. Eu imagino por quê, mas enfim. Outro papo também. 5.300 Ethers queimados nas últimas 24 horas. Ether se torna deflacionário nos últimos 56 dias, desde do merge, né? São menos 4.182 Ethers produzidos desde o merge em 15 de setembro, 15 de outubro, né? 15 de setembro. 15 de setembro de 2022. Se não tivéssemos o merge, se ainda fosse proof of work, teria um acréscimo de 661 mil, quase 662 mil Ethers. Nesse momento, menos 4 mil. É a notícia boa, se é que temos alguma. Tá? Nas últimas 24 horas, aí 48 horas, né? Tivemos o gas bem caro na rede Ethereum. Chegou a bater aqui, ó, 192 guês. E agora ontem, hoje, dia 9, chegou a bater 148 também. Galera, em danger, tá? Nós vamos falar de preço? Antes de falar de preço, eu preciso passar algumas informações. Deixa eu deixar o preço para cá. Flau. Beleza. Ok. Tem muita coisa para falar, turma. A gente vai falar de preço, mas vamos começar a brincadola. Blockworks, ontem, o que a Blockworks falou? O acordo de $1 da FTX com a Binance vai cair. Eita! O acordo era para a Binance comprar a FTX por um valor simbólico de $1 e, obviamente, assumir toda a giromba, né? E o que acontece? Eles estavam negociando, a Binance queria a FTX US, a FTX americana junto. Não, porque assim, ó, Binance Global, Binance US. FTX Global, FTX US, tá? FTX US, cara, é uma corretora diferente da FTX. Por quê? Porque ela está regulamentada nos Estados Unidos e lá o buraco é mais embaixo. A Binance US está dentro dos Estados Unidos, lá o buraco é mais embaixo. Então, assim, ó, vamos cagar na linguiça? Na Global. Na US, a gente tem que fazer tudo tinindo. E o acordo, o CZ queria a FTX US também, não queria só a Global. Quer dizer, tu vai me passar toda a pica e vai ficar com a coisa legal? Não, me passa tudo, né? E parece que não deu acordo e não vai rolar por conta da FTX US. E aí, logo depois, a Binance faz esse tweet que é a gota d'água, né? Que é quando fez o plau, arregaçou, né? A cabeça do CZ é maior que o rombo da FTX? É, cara. Meu irmão, a cabeça do maluco é gigantesca. O cérebro do maluco, a massa encefálica do maluco é gigantesca. Beleza? Manda um abração pro cabeça avantajada. Vou mandar um abraço para ele. Vamos falar, calma, vamos chegar lá. Bom, vamos traduzir esse tweet aqui que eu tô hoje com dor de cabeça, mais um dia. Como resultado, ó, Twitter da Binance, tweet da Binance, oficial, pipipi, popopó, tá? Olha o que ela fala aqui, ó. Como resultado da diligência prévia corporativa, bem como as últimas notícias sobre fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos Estados Unidos, decidimos que não prosseguiremos com a potencial aquisição da FTX. Ou seja, a Binance tira o seu cavalote da chuva. Cabeça de todos nós fala o seguinte: acabou, parou. Chega. E aí o mercado entrou em danger, queda, o Bitcoin foi lá para 15 mil. Vamos trocar uma ideia. Eu tenho muita informação, vai pegando aqui o fio comigo, tá? Para quem vai o dinheiro liquidado? O cabeça de caixa d'água. Cássio Gusson, Cointelegraph. Deu ruim? Confira quem são as empresas brasileiras com exposição na FTX. Se você abriu o nosso vídeo de ontem, eu falo sobre a BRZ. E eu abro as carteiras da BRZ, que eu mostro que a FTX tem 25%, ó, 14,9%, e a FTX US tem 7,7%, né, arredondando aqui, 15,8%, são 23% do saldo da BRZ, tá, que é uma stablecoin brasileira. Então, olha só, quais são as empresas brasileiras? A piroca fica grande, tá? Eu abri esse tweet aqui. Além da Transfero, que é a empresa da BRZ, né? Ó, a FTX tem 40%, tem mais de 40% do capital da Transfero Suisse. Ai! Ai! Bom, Hashdex, BLP, papapá, não. Ó, Giant Steps e a Titanium Assets, composições na FTX e FTT. Olha só. Giant Satoshi, administrador, Banco Genial. Aqui, ó, Brasil Plural... Fidelity FTX, olha só. Investimento no exterior. Nome do emissor FTX. Nome do emissor FTT. Ai, meu Deus. Olha essa outra aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Titanium. Titanium Crypto Galaxy Fundo. Olha que nome foda. Titanium. É um nome muito bonito para falar fumo. cheio de exposição em FTX, FTT e a porra toda. Mercado cripto, o filho chorou, a mãe chorou junto. Lorena Amaro, vascaína. Vasco subiu, né? O Vasconha subiu, né? Cripto também, 4 anos lá embaixo, bichão. Mano, aqui é um minador de apelido. Porra. Cabeça do Goku, velho. Maluco, maior cabeção, vem pedir pra eu parar. Não paro, não, cara. Sam Bankman-Fried. Sam Bankman. Engraçado, né? Eu não tinha parado pra pensar. O nome do maluco é Fritador de Banqueiro, né? Sam Banqueiro Frito. Sam Banqueiro Frito. Sam fritou o banqueiro. Acho que não fritou, não, hein? Não é mais um bilionário após perder 94% de sua riqueza. Vai seguindo o fio aí. Galaxy Digital divulga a exposição de 77 milhões a FTX, 48 milhões de dólares provavelmente bloqueados em saques. Notícia de Ziyu Yuan San no Cointelegraph. É, meu jovem. Segura essa aqui, ó. Ah, não, essa aqui eu vou deixar para hoje, porque essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa, nós vamos trocar uma ideia no final. Calma, errei aqui a aba. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Brian Armstrong. Quem é o Brian Armstrong? É o CEO e o dono da porra toda da Coinbase. É o dono da Coinbase. Ele fez uma sequência de tweets aqui, que quando eu comecei a ler, eu falei, puta, mais uma empresa sinalizando virtude. Ah, é, nós não fazemos parte da massa podre, né? Aquela coisinha, né? Mas ele fala uma coisa aqui muito interessante. Tá? Primeira coisa, vamos começar aqui, ó. Primeiro. Em primeiro lugar, Brian Armstrong, tá? Pra quem tá ouvindo aí no podcast, Brian Armstrong da Coinbase falando. Em primeiro lugar, tenho muita simpatia por todos envolvidos na situação da FTX. É estressante sempre que há potencial perda de clientes. Aí ele fala o seguinte. Segundo, a Coinbase não tem nenhuma exposição material a FTX ou FTT, entre aspas, e nenhuma exposição à Alameda, tá? Aí ele vem aqui sinalizando virtude, eu acho importante reforçar que o diferencial da Coinbase em um momento como esse, pipipi, popopó, que todo mundo vai falar, né? Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala sobre regulação e ele fala, vamos pegar aqui quando ele fala sobre DeFi. Deixa eu achar. Calma que eu vou achar. Aqui, ó. 10, tweet 10 dele. Ele fala o seguinte. Devemos continuar a trabalhar com os formuladores de política para criar uma regulamentação sensata para exchanges / custodiantes centralizadas em cada mercado. Como temos feito há algum tempo. Mas precisamos ver um campo de jogo nivelado aplicado, o que não aconteceu hoje. Anterior, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, e isso aqui foi legal, tá? Ele diz o seguinte, ele fala, olha, os Estados Unidos, nós estamos nos Estados Unidos, e os Estados Unidos está atrasando a regulamentação, o que está atrasando a indústria. Ele fala isso aqui, tá? E aí vem para a parte 11, que eu achei a mais legal. Olha o que ele fala aqui, ó. A longo prazo, presta atenção no que ele fala, CEO da Coinbase, tá? Maior corretora nativamente americana para americanos. Listada em bolsa e tudo mais. A longo prazo, a indústria de criptomoedas tem a oportunidade de construir um sistema melhor com DeFi e carteiras de autocustódia, que não dependem de terceiros confiáveis. Em vez disso, você pode confiar no código/matemática e tudo pode ser auditado publicamente na cadeia. Isso é assunto para outro dia, tá? Esse tweet dele aqui, esse número 11 aqui, quem quiser ler, ó, vou deixar o QR Code aqui na tela, tá? Esse tweet aqui é o mais importante de todos. O que, que ele está dizendo aqui? É um dono de corretora, ou seja, é um cara que trabalha com a máquina, dizendo o seguinte, a longo prazo, a indústria de criptomoedas tem a oportunidade de construir um sistema melhor com DeFi e carteiras de autocustódia, que não dependem de terceiros custodiáveis, terceiros confiáveis. O que, que ele está dizendo aqui? Ó? No longo prazo, corretoras devem ser substituídas pelo DeFi e por carteiras de autocustódia. Ou seja, DeFi no sentido de produtos, eu fazia uma troca, como se fosse uma exchange, derivativos, opções, etc, 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 trade, etc, etc. E carteiras de autocustódia, ou seja, onde você faz a sua própria custódia. Você não precisaria de uma corretora, já não precisa, né? Mas aí falando para a grande massa, você não precisaria de uma corretora para fazer a custódia do seu dinheiro. Esse tweet aqui que ele fala é muito importante. Porque ele está em um tweet aqui, ele diz tudo o que eu penso sobre o mercado cripto. Nós vamos fazer a transição, não vai ser de hoje, não vai ser para amanhã, não vai ser para daqui um mês, acho que nem para daqui um ano ou dois. Nós vamos fazer a transição do mercado centralizado para o descentralizado. Você pode escrever o que eu estou falando. Isso já está acontecendo. Só que como tudo leva tempo. Como tudo leva tempo, né? Vamos chegar lá. Isso aqui é muito importante. Faz sentido, turma, isso aqui? O próprio CEO da maior corretora americana, ativamente americana, dizendo, olha, nós já temos a solução, é o DeFi, vamos investir nisso aqui. Porque se a gente ficar em corretora, sempre vai ter esse merdeiro. Bom, como sempre ele, o Cido, né, o Cidinho, sabe quem é o Cidinho? O Aparecido. O Cidinho, o Justin Sun, que não faz nada pelo mercado, mas tá sempre aí, né? O que, que ele diz? Fez um tweet ontem, hoje, na verdade, dizendo o seguinte. Vamos traduzir aqui essa porra. Além do meu anúncio para apoiar os detentores de token Tron em FTX, né, na FTX, estamos montando uma solução junto com a FTX para iniciar um caminho adiante. Ó, coloca-se como o salvador da pátria aqui, né? Turma, eu resolvo. Estou montando um plano para a gente salvar a FTX. Aí a turma, caramba, bate palma e caramba, e fala, pô, que legal, o cara é foda, né? Aí veio um maluco e falou o seguinte, ué, você não se comprometeu a resgatar a UST e os detentores uma vez também? Né? Ou seja, anteriormente, quando a Luna deu ruim, ele falou, ué, você não ia ser o cara que, porra, era o fodão da UST também? Ou seja, ele é o cara, esse mano aqui é o cara que quer ficar sem, é um marqueteiro, né? Tudo ele quer coisar. Vamos lá. Calma que isso aqui é para cá. Calma. Calma também. Ok? Vamos lá. Alguns credores, né? Algumas pessoas que precisam ser pagas pela FTX. É um tweet aqui da RWA, tá? Quem quiser pegar aqui, ó, o QR Code está na tela aí. Olha o que ele fala aqui. Alameda já havia emprestado centenas de milhões de dólares do DeFi, vindos do DeFi, né? Agora, eles estão enfrentando uma crise de liquidez, ou pior, colocando seus credores não garantidos em risco. Aqui estão algumas obrigações de dívidas DeFi. Aqui está o que suas obrigações de dívida DeFi são agora. Olha só. 7,2 milhões de dólares em pool da TrueFi DAO. Eles efetuaram os pagamentos de juros com sucesso há uma semana, mas o principal vence em menos de 50 dias. O primeiro sinal de problema será a falta de pagamento com vencimentos em 20 de novembro. Ai! 3. Ainda há 4,7 milhões em capital ocioso aqui. Parece que os depositantes já estão começando a retirar seu capital ante uma possível inadimplência, Alameda Research Portfolio. Vamos lá. 5,5 milhões de empréstimos de seus pools na ClearPoolFi. ClearPoolFin. Dois empréstimos originados em 15/9/2016, sem exigir pagamento de juros ou ter uma data de vencimento definida devido ao design do mecanismo da ClearPool. Porque eles estão autorizados, também conhecemos os mutuários aqui, a Polycompound. Ai, papai. Eles também tinham uma pool na Maple Finance, que originou quase 300 milhões de empréstimo para eles, mas nenhum empréstimo está ativo no momento. 6. História semelhante em pools da Maple gerenciadas por @ortocredit e @m11credit. Nenhum empréstimo pendente, apesar de mais de 100 milhões originados no passado. A Alameda também emprestou mais de 20 milhões de MIM, que é a Magic Internet Money, né? A MIM. Contra mais de 50 milhões em FTT usando MIM Spell. Ou seja, eles pegaram FTT, que é um dinheiro criado do nada, né? É como se fosse o Felipe Coin, eu vou lá, crio o Felipe Coin, dou de garantia, pego 20 milhões. Que top, né? Esta é apenas uma das inúmeras posições semelhantes nos mercados de empréstimo DeFi, que provavelmente terão perdas mínimas devido à sua natureza de garantia excessiva. Isso aqui é o grande legal. E isso aqui é o grande legal, né? Porque o que acontece? O mercado tradicional, o mercado de empréstimo, a gente sabe que é reserva fracionária. Um dólar vira 50, você empresta o mesmo dólar para 50 pessoas, você empresta o mesmo real para 20 pessoas. No DeFi, tudo é over, tudo é sobre super colateralizado. Então, assim, você dá a garantia de 30 milhões, pega 20. A hora que foi liquidado, fica no 0 a 0. Inclusive, o aplicativo pode ficar até um pouquinho mais saudável nesse sentido. Então, ó, esta é apenas uma das inúmeras posições semelhantes nos mercados de empréstimos DeFi, que provavelmente terão perdas mínimas devido à sua natureza de garantia excessiva. É isso. É isso, tá? Vamos para outra? Essa aqui é maravilhosa. Isso aqui é um vídeo que postaram ontem. O Sam tinha 22 bilhões de dólares e ele está aqui doando dinheiro, né? O mais generoso bilionário. Olha que legal. Olha ele dando, em câmera lenta, dando uma doleta para alguém. Bom, tá falando aqui que, ó, ele é vegano, ou seja, ele morde um... Olha que cara legal. Ó, o Valderrama. Ó, ele morde um pepino. Ele dorme no trabalho, ou seja, ele é startupeiro. Olha que pé que foda. Não corta o cabelo. Olha só. Ele tem 22 bilhões de dólares. E ele doou... Cadê o... Alguém botou aqui? Não. Deixa eu ver se tá aqui. Alguém falou o quanto ele é... Quanto ele era benevolente, quanto ele doa dinheiro. Olha que legal, ó. Ó, ele pega trem... Olha que legal. Ele dorme no trabalho, morde um pepino no meio da rua, anda com a camisa da empresa com a gola solta. Olha que cara legal, né? Então, assim, ser generoso, doar dinheiro com o dinheiro dos outros é fácil, meu velhinho. Pegar o dinheiro dos outros e doar é maravilhoso. Olá, meu nome é Sam. E essa é a minha história. Ó, ele tem um cabelo pá, ele é vegano, ele dorme 5 horas à noite, vive nas Bahamas, que também não é bobo, né? Tem 29 anos. É bilionário. Né? Eu queria saber o quanto que ele doou. Onde tá aqui que ele doou? Deixa eu ver se eu peguei. Ah, eu acho que eu não tô com o tweet. Porque o negócio dele é doar dinheiro. Olha que cara legal, né? Cara legal, né? Dou um dinheirinho, come um pepino, mastiga um pepino. Vegano, né? Porra, o cara é vegano, cara. Porra, o cara é vegano. Porra. Você vai duvidar de um vegano que dorme no próprio trabalho, startupeiro? Não, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Papapá, peraí. Ok. Vamos lá. Stablecoins, Circle e Tether estão se distanciando da FTX e da Alameda, tá? A Circle estava numa rodada de financiamentos, ou seja, comprou equity, né? Investiu na empresa FTX o ano passado, ela estava numa rodada de 440 milhões, e o carinha da Circle diz assim, GM, muito bom, né? Puta, um mundo caindo e o cara, GM, ah, vai dar meia hora, cara. Parece a minha tia nos grupos de família. Minha mãe fica mandando assim, bom dia, e 22, assim, ó, do Bolsonaro, né? Bom dia, em verde, vermelho, em amarelo e verde, né? Bom dia! Porra! O cara manda um GM. O mundo caindo e o cara manda um GM. Ah, vai dar meia hora, cara. Bom, o que que tá rolando aqui? O carinha da Circle dizendo, ó, tem muito food acontecendo e nós... A gente investiu na FTX, mas é dinheiro de investimento, não é dinheiro de cliente. Tá bom. E o Paulo Arduino, que é da Tether, ele diz o seguinte, é o CTO da Tether, né? Ele diz o seguinte, olha, A Tether, ó, para ser claro, a Tether não tem nenhuma exposição a FTX ou Alameda, zero, nulo, tá? Desculpa, turma, tentem de novo, porque tá rolando os foods e tal, né? Ronaldo Costa, saudações do velho continente. Como é que tá aí? Como é que tá aí a parada aí? Tá legal? Tem uns updates aqui, papapá. Bom, e antes da gente entrar em preço, eu tenho isso aqui pra falar. Turma, 936 pessoas online, obrigado, vocês são foda. Isso aqui é muito foda. Por quê? Porque nos bastidores, a gente tá trabalhando com alguns casos nesse sentido que não vem aqui ficar comentando por enquanto. Esse aqui é muito legal. Aconteceu há uns meses atrás um sequestro em Ribeirão Preto, tá? Interior de São Paulo, onde, na verdade, não é um sequestro, né? Sequestro barra extorsão. Os caras, de alguma forma, souberam que um carinha tinha cripto e foram atrás dele, entraram no condomínio, papapá, arma na cabeça, papapá, modus operandi que você já conhece, tiro, porrada e bomba, roubaram do cara, tá? Não vou dar detalhes de como que foi achado, mas eu te digo que acha, meu velhão. Acha. Por dois motivos. Primeiro, porque a blockchain é totalmente rastreável, e a gente foi para cima. E tem mais um motivo. Os caras são burros. É verdade, eu também durmo no trabalho, é verdade. Eu durmo no trabalho e como no trabalho, olha que foda. Tá? Bom, na época que aconteceu eu não quis comentar, e não é o único caso, tá? Esses caras todos, eu sei que vocês assistem o Bitnado, eu tenho certeza disso. Todos vocês vão ser presos. Todos vocês. Quando acontecer eu explico por que os caras assistem. Todos vocês vão ser presos. Mais cedo ou mais tarde. Mais um caso de sequestro com extorsão de bitcoins teve solução graças à tecnologia blockchain na manhã desta quarta-feira. Ontem, antes, agentes da Polícia Civil e colaboração com o Ministério Público do Estado de São Paulo, MPSP, por meio da CyberGaeco, prenderam uma organização criminosa que sequestrou investidores de ativos digitais que extorquiu deles mais de 2 milhões em bitcoins. As prisões ocorrem no âmbito da Operação Kirven e foram possíveis devido ao trabalho do MyKYC, do advogado Rafael Stenfield, tá? Trata-se de uma empresa brasileira de investigação em blockchain, especializada em soluções compliance, anti-lavagem de dinheiro, blá, 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 blá. Tá? E graças ao trabalho da inteligência da Polícia Civil e MPSP, foi possível identificar e prender a quadrilha. Ó, você, lá de cima, você vai ser preso também. Lá de cima. Fique muito tranquilo, você vai ser preso também. Todos os casos investigados pela MyKYC são sigilosos, então não podemos manifestar sobre os detalhes. Eu tenho esses detalhes, quem sabe no futuro a gente fala. Ó, sequestro de duas pessoas na cidade de Ribeirão Preto, foi marido e mulher, tá? Dentro da casa, pânico, aquela coisa. Rolou um outro caso num outro estado brasileiro, estamos acompanhando e etc, etc, etc. Tá? Isso aqui é muito legal, foram presos. Por quê? Porque a blockchain não mente, meu velhinho. Nós vamos atrás. Você pode ter certeza. Não, puta, não foge. Carlão, Carlão. Fica tranquilo. Mas no geral, ele tinha uma quantia legal? Cara, não sei te falar se ele tinha mais do que isso. Mas assim, a questão não é o quanto roubaram. A questão é, os caras estão identificando... Os caras estão identificando quem tem dinheiro. Por isso fica aqui meu apelo para você. Não saia falando. Porque às vezes a gente vê... Esses dias eu vi um influenciador abrir o negócio e falar: perdi 1 milhão na FTX. Bom, quem eu conheço que tem dinheiro é só aqui na miúda. Ó. Os caras não ficam falando: nossa, eu tenho 1 milhão aqui, 2 milhões aqui. Eu não vejo esses caras falando. Os caras que têm grana, boquinha calada. Os caras que não têm, os relojão dourado, sabe? Os relojão dourado, calça curta. Sabe os caras da calça caçando siri, relógio dourado? Esses caras, bichão, estão sempre... Nossa, eu tenho não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões. É negócio... É, os emocionados. Ó, não saiam falando quanto você tem. Não saiam falando, tá? Não, esses caras aqui que foram presos não são os únicos, tá? Não são os únicos. Então, fiquem atentos. É uma coisa que está crescente no Brasil, controlável. e nós vamos trabalhar para que isso aí acabe, tá? O que mais que eu tinha para falar? Vamos falar de preço agora, né? 970 pessoas online, turma, vamos falar de preço agora? Olha só. Bitica. Vamos pegar o Bitica aqui, ó. Bitica, de domingo para cá, caiu exatos 27,6%, bastante coisa, tá? Ontem chegamos aqui à mínima de 15.500 na Coinbase. Na Kraken, se eu não me engano, bateu 14.999. Botei uma linha amarela aqui para a gente ver onde estamos no preço. Tá? Onde estamos no preço? Então, aquele suporte dos 20 mil, 19 mil já foi. Tá? Onde estamos no preço? Novembro de 2020, 4 de novembro de 2020. E finalzão, finaleira aqui de dezembro, né, para janeiro de 2017/2018. É onde estamos com o preço do Bitica agora. Vai aguentar? Cara, não faço ideia. Não faço ideia se vai cair mais, né? O pessoal tá falando que tem um supersets. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, Flamir. Beleza, Flamir. Flamir, lá de Liechtenstein. Papa, Liechtenstein. Ai, Felipe. Steve Buse. Porra, mas tu é o... Caralho, tu é o... Porra. Ai, Felipe, Steve Buse. E não vi mais suas lives. Bom ver que está por aqui. Tem muita gente desesperada aqui em Liechtenstein, Suíça. Outras aguardando para comprar. Mercado, no geral, crazy. Abraço, Flamir. Porra, eu gostei da tua dialética. Né? Ai, Felipe, Steve Buse. Sabe que parece aqueles mano que mora nos Estados Unidos e fica mandando os áudios meio a meio, português e inglês, já viu essas porra? Obrigado, Flamir. Um abraço para você. Também, Steve Buse. Tá bom? É isso. O SDT derreteu? Como assim, meu jovem? Como assim? Como assim? Calma. Vamos ver aqui. Não, tá aqui, bichão. 0,998. Ah, não pegue, pô. Calma. Joel Santana. Joel Santana foi boa, cara. O SDT perdeu? Pegue? Não, cara. Tá aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Tá aqui. 0,998, né? Tá aqui. Calma, vocês são muito desesperadinho. Muito desesperadinho. Calma. Vamos olhar, calma. Tether, 0,989. Perdeu um centavinho aqui. Ó. Vamos ver. Aqui nos últimos um ano, vai. Hoje ele chegou. Hoje, dia 10 do 11. Ele bateu 0,98. É o que está marcando aqui. Tá, então perdeu o PEG de um centavo, mas calma, calma. Normal, nesses movimentos mais fodas, porque todo mundo vai na corrida para sacar real, sacar dólar, etc. Por enquanto, nada demais. Tá? Já tivemos outros episódios, ó, em 2017, que chegou a valer 92 centavos, chegou a valer 97, calma. Por enquanto, calma. Calma. Não tô a comprar nada. Inclusive, turma, não estou querendo dizer que vai acontecer igual, mas na possibilidade de acontecer, o que eu estou fazendo? As minhas CROs, moedas da Crypto.com, estou vendendo. Tá? Ainda não vendi, mas vou vender hoje. Não tive tempo ainda. O pouquinho de CRO que eu tenho, eu vou me desfazer. Por quê? Da mesma forma que a FTX se alavancou com o seu token FTT, há possibilidades da CRO ter se alavancado com o token CRO, ou seja, pegar o seu token CRO e ficar jogando no mercado, sabe? Dar de garantia, vender e usar ele. Não sei. Na dúvida, eu vou sair fora. Tá? Na dúvida, eu não vou pagar para ver. Felipe, você tem dinheiro na CRO, na Crypto.com? Não tenho. Você utiliza a Crypto.com? Utilizo todo dia para isso aqui e única e exclusivamente para isso aqui, ó. O cartão pré-pago de Não estou recomendando, tá? Mas eu uso isso aqui. O cartão de débito pré-pago com criptomoedas. Eu uso isso aqui. Todos os dias. O que, que eu faço? Lucrinho meu do DeFi, eu jogo para a conta, converto para real instantaneamente, e uso no mercado, nos mercados. Se vocês quiserem ver, deixa eu pegar meu celular. Se vocês quiserem ver, deixa eu pegar meu celular. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Todos os dias eu uso. Tá abrindo aqui. Então, assim, não deixo dinheiro lá. Não recomendo você que deixe dinheiro lá. O que, que eu tenho feito? Usado o cartão deles. Só e somente. Então, por exemplo, nesse momento... É que ele aparece os lugares que eu comprei. Não quero que vocês olhem. Nesse momento, eu tenho R$323, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Todo dia eu deposito. Ih, saiu. Todo dia eu deposito. Não sei se vai dar para ver legal aqui, ó. Todo dia eu deposito BRL, porque na verdade é cripto, né? Ele já converte para BRL. E uso no comércio aqui, tá? Deixa eu ver se dá para ver agora aqui. Todo dia. Então, uso a Crypto.com somente para isso. Somente para isso. Para usar no dia a dia. Então, eu pego o meu lucro do DeFi, transformo em real aqui dentro e uso. Mas não é assim, ah, eu mando dinheiro e fico lá esperando. Não, o que eu vou usar para o dia, eu mando. Mando lá em BSC ou mando na rede Polygon. Taxas ridículas, né? E uso. Então, assim, estou falando aqui para vocês. Minha posição de CRO está sendo desfeita entre hoje, no máximo amanhã, que hoje eu vou ter que ir para São Paulo. Vou fazer uma tatuagem aqui na mão também. Hoje, daqui a pouco, na verdade, 10 horas, cara, daqui meia hora. Estou desfazendo minha posição de CRO e não recomendo que você utilize a Crypto.com, a não ser que seja nesse sentido. Para converter e já logo saca, aí beleza. Agora, para custodiar, de jeito nenhum. Tá? Vamos dar uma atualizada aqui. Ó, aqui na CoinMarketCap tá marcando 0,98,5, ou seja, perdeu 1,5 centavo aqui. Vamos olhar na stablecoins.wtf. Voltou, turma? Eu acho que eu já sei qual que é o motivo que ele fica dublando aí, que ele fica atrasado. Ó, nesse momento 0,998 marcando na stablecoins.wtf aqui. Por enquanto, nada para se... Tá? Beleza. Vamos falar do Bitica, vai. Bitica aqui. Ontem caiu até 15 mil e cacetada. Eu já sei o que, que é. Ó, vamos ver se ele coisa agora. Ó. Agora, vê se ele está desincronizado. Vamos ver se ele... Agora está desincronizado? Se for, eu já sei o que é. Está desincronizado ou não? Alô, alô. Desincronizou. Cabeça de todos nós. Cabeça de caixa d'água. Cabeça de Fiat Uno. Cabeça de alargar gola de camisa. Não, tá ok? Então não sei o que é, foda-se. Ó, ontem, bateu mínima desde início de novembro de 2020. Já faz aqui, ó, a gente não tá nesse preço. 738 dias. Gilmar Cortes, quem não conseguiu sacar da FTX já era? Cara, muito possivelmente já era. Muito possivelmente já era. Não quero ficar aqui criando falsa esperança. Eu já vi esse filme aqui algumas vezes acontecendo. No Brasil, fora do Brasil. Acho muito difícil. Acho muito difícil, tá? Mas, não quero ser o mensageiro do carro e dizer, ó, perdeu dinheiro. Não. Ainda pode haver esperança? Pode. Vai que a Binance vai lá e recompra. Vai que junta um banco e compra. Eu não sei, não sei. Ainda há esperança? Mínima? Sim, mas há. Tá? Não sei se a Transfero já era também. Não sei se a Transfero já era também. Mas boa parte do dinheiro da Transfero estava na FTX. Né? Complicado. E assim, eu vou te falar, cara, vou te falar. Não teve nada de errado, cara, da Transfero ter usado a FTX. Cara, era a segunda, terceira maior corretora do mercado. Quem ia imaginar que ia quebrar de um dia para o outro? De um mês para o outro? Né? Então, assim, não dá para a gente julgar agora. Eu não teria essa manha de ficar julgando agora. Não tinha que estar na FTX. Cara, uma das corretoras mais seguras. Ontem eu estava falando com o P2P, né? Ele falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim, cara, a gente usava a FTX, a empresa dele, né? Cara, a gente usava a FTX porque a gente tinha medo do chinês. E quem se mostrou confiável até agora era o chinês, né? É, cara, não dá. Tem gente que não confia na Binance e até agora tá se mostrando. Até agora, até hoje, dia 10 de novembro de 2022, amanhã não faço ideia. Até hoje ela se mostra confiável, até hoje. E a FTX, que se mostrava muito confiável até 4 dias atrás, não se mostra mais. Corretoras são caixas pretas, né? Eu falei isso nos vídeos esses dias. Aí um cara comentou no vídeo de ontem ou anteontem, ele comentou assim, quando acontece alguma coisa, você diz que tá alertando há anos. Porra, turma, eu tô alertando isso aqui há anos. Corretoras são caixas pretas. Utilize corretoras para comprar e vender apenas. Apenas. E já nem precisar mais, porque a gente vai ter o DeFi para fazer isso. Então, assim, a Binance é confiável? Eu vou custar meu dinheiro lá? Não vou. Não vou custodiar meu dinheiro lá. Poxa, Felipe, mas a Binance tem proof of não sei o quê. Beleza, eu não vou custodiar meu dinheiro lá. Deixa na minha carteira. Bom dia, Barba. Transfer é a empresa da BitGet? É assim, ó, a Transfero, eles são os emissores da stablecoin BRZ e eles também fazem essa entrada e saída de corretoras gringas para real, né? Então você pode utilizar o real, entrar em real, por exemplo, na BitGet ou em outras corretoras. Acho que a Bybit também usa a Transfero, não tenho certeza. Mas você consegue entrar com real e pegar com Bitcoin, eles fazem essa ligação entre real e cripto para as corretoras, você e corretoras. Acho que não tem problema. Acho que até agora não tem problema. Quando der problema, vai dar uma vez só, tá? Se puder evitar, evite. Mas não acho que vai ter problema nesse sentido, pelo menos agora. O problema é jogar fiat no DeFi. Sim, esse ramp in, ramp off ainda é o maior problema, mas eu vou te falar, vai ser regularizado. Fábio Valente, fala meu velho, mandou 22.900 COP, o que é isso aí? O que é COP? Obrigado Felipe, só consegui sacar porque vi sua live de segunda-feira e corri pro computador para pedir saque, obrigado de coração. Tamo junto, Fábio Valente, um dos alunos mais aplicados que a gente teve do DeFi, cara, eu esqueço meus produtos, como é que chama? Decifrando o Trade. Peso colombiano, valeu, Fabinho. E ele tem um canal aqui, cara, ele fala sobre trading sistemático, bot, trade quantitativo, é bem legal, sigam aí o Fábio Valente, muito legal. Tá? Matheus Almeida, Felipe, parou com o Decifrando Trade? Não paramos não, cara. Só que o momento não tá propício pra gente vender curso agora, né? Eu devo abrir inscrições para o DeFi do Zero mês que vem, devo abrir, tá? E do Decifrando, a gente abriu só em janeiro, né? A gente abriu só em... ou fevereiro, no... foi em fevereiro. Mas vamos voltar, sim. Fábio Valente, cara topíssimo. O canal do Fábio é top, só trade top. Valente é top, é isso aí. Show de bola, valeu, Fabinho. Teve mais alguém que mandou um superchat? Espera aí que eu vou ver aqui. Owner B. SBF tá pedindo empréstimo de 8 bilhões para resolver isso. Quem que vai dar 8 bilhões na mão do cara, velho? 8 bilhões é dinheiro pra caralho. Quem que vai dar? Quem que vai dar 8 bilhões numa empresa que tá falida? Já deve estar com uma enxurrada de processo na justiça. Estados Unidos dizendo que vai investigar e o caramba. Aqui, ó. Thiago Visotto. Tô pensando em pegar um empréstimo para comprar Bitcoin. Vale a pena? Cara, não faça isso, não. Faça isso, não. Ó, o Carlos Schwab, é verdade. Você só usa esse cartão. A gente comeu lá no aeroporto, né? No aeroporto lá. A gente comeu uma esfirra. 11 reais uma esfirra no aeroporto. 11 reais! Uma esfirra no aeroporto. Paguei com cripto, né? Com esse cartão. Tá? Rodrigo Toshio, fiquem tranquilo, galera. Vou comprar FTX. Boa, Rodrigão. Mete bronca lá. Show? Beleza. Solana, vamos olhar Solana? Eu também gostava muito do Alter. Gostava muito do Alter. Pena que acabou, né? Eu ia falar quebrou, mas não quebrou não. Acabou. Vamos lá. Alter Bank. Oh, desculpa, Solana. Solanita. Nessa brincadola toda, Solana já caiu 70%, 68%. Felipe, por que a Solana caiu tanto? Assiste o vídeo que eu coloquei ontem aqui, ó, no canal. Assiste o vídeo de ontem. Tudo que você precisa saber sobre a crise de liquidez da FTX. Tá aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre a crise de liquidez da FTX. Entra nesse vídeo aqui. Eu te explico o que tem a ver com a Solana, tá? Cadê? Aqui. Oh, cadê? Aqui. Show. Caiu 68%. Deu uma subidinha hoje, inesperado, mas ainda há possibilidade de cair mais, tá? Subiu 23% depois de ter caído 70%. A Solana, desde o topo histórico dela até a mínima de ontem, anteontem, que seja, ontem, né? Já tem uma queda de 95%. Ethereum. Também deu uma subidinha o Ethereum hoje. Hoje tá tudo meio subindo, Bitcoin tá subindo, Ethereum subindo. Bom dia. Olha o Ether caindo da média de 200, ó. Média de 200, segundo o Marcelo não funciona. Encontrou a média de 200, o que aconteceu? Flau! Enquanto o Bitcoin caiu 27%, o Ether caiu 36%. Chegou a bater $1,000 aqui, ó, 1.076 para ser exato, é isso? Vamos pegar a mínima aqui em cima, ó, você vê a mínima, ó. Ops. Aqui, ó, mínima. Põe o mouse em cima, a gente vê a mínima. 1.071. É. Caiu, perdeu essa linhazinha aqui. Não é a mínima do ano, o Bitcoin fez a mínima do ano, a mínima desde de 2020. O Ether não fez a mínima do ano. Mínima do ano do Ether tá aqui em $800. Se continuar desse jeito, turma, não tô dizendo que vai, tá? Mas se continuar essa quebradeira no mercado, possibilidades são grandes de revisitar isso. Tá? Nesse momento, então o Ether caiu de 1.600, bateu 1.000, voltou para 1.200. Tá? Então já tem uma alta aqui de 20%, é isso? Não, aqui 20, Felipe. 12%. Tem uma alta de 12%. Eu consigo 1.000 emprestado, mas não é fácil esse larapo querendo 8 bilhões. Pois é. Isso, o Ether não perdeu o fundo, diferente do Bitcoin, exatamente. O Ether ainda não perdeu o fundo. Só que tem uma diferença também. O fundo do Ether foi uma queda de 82% do topo histórico. O fundo do Bitcoin foi de 70 e poucos. Então também tem uma distorçãozinha aí nesse sentido, tá? Agora, você vê muito claramente que ele pegou a média de 200 e não aguentou. Não aguentou. Barba, tem algum contato de P2P de confiança? Tenho. O Fernando da Forte Exchange. Fernando da Forte Exchange. Qual seria o meu fundo? Que papo é esse, Cláudio Alexandre? Vai criar sua própria stablecoin para pagar a dívida, igual a SDT Bitfinex fez? É, a Bitfinex não fez. Olha só, Leandro, a Bitfinex, eles não fizeram só a USDT para pagar a dívida. Eles fizeram um token chamado LIO Token. Não é isso? A LEO não é da Bitfinex também? Uno Sed LEO. Isso aqui não é da Bitfinex também? Aqui, ó, o site Bitfinex. O que é isso aqui? É a mesma coisa, turma. É criar dinheiro do nada, joga no mercado, faz pump and dump, faz chilling, mostra pra galera, mostra a força e é dinheiro pro financiamento infinito, cara. Vocês não entenderam nada. E aí, sabe o que acontece? O cara vem aqui e fica, não, porque é XRP, porque não sei o quê, fica batendo no peito moeda. É um cara pobre, financeiramente falando. Oi, filho. Eu vou tomar café da manhã com vocês. É um cara financeiramente pobre, brigando por uma moeda que os donos são bilionários. Tipo o carinha da XRP, tipo a Unos, que é da Bitfinex, Tipo, entre outras, cara, BNB, FTT, CRO, o cara fica brigando pela moeda, que nem um palhaço. E os donos da moeda que tem 60, 70% do supply ficando rico, bilionário. Ai, cadê o Danilo Coach? Ah, esse aí fugiu, cara. Lembro dos meus BTCQ da Atlas, triste. É isso aí, cara. O cara cria uma moeda e vai. Algumas dão certo, a BTCQ não deu. O BitCrowd, que era do Crowd lá, do Negocicoins, que inclusive tá preso, ele tentou criar a moeda dele. Ele tentou criar a moeda dele. Não deu certo. Por quê? Porque já tinha zedado. Mas se ele cria antes, ele se financiava. É assim, cara. Turma, eu vou nessa. Antes de nessa, eu quero falar para vocês sobre o BitInRio by Tiago Fintech, que vai acontecer daqui 15 dias, tá? Lá no Centro de Convenções e Hotéis Windsor, dia 26 de novembro. Compre seu ingresso, são os últimos ingressos, também são os últimos dias, né? Faltam 15 dias para o evento. Muita coisa vai acontecer. Nós vamos ter o rebranding de uma marca aqui dentro, que ainda não está postada, porque é confidencial, vai rolar lá no dia. Ficou muito legal. Marca boa do mercado, que ficou melhor ainda, tá? Eu acredito. É, muitos palestrantes fodas. E é isso aí. Nos vemos lá, tá bom? Pessoal da Liga Cripto não tá aqui, vou dar um coro na galera. Pessoal da Liga Cripto não tá aqui, mas é pra tá. O Igor e o Rodrigo, tá? Da Liga Cripto estarão lá, tá? Evandro Ribeiro, o CZ bagunçou o mercado sem querer? Não, cara, não acho que o CZ bagunçou o mercado. O CZ só jogou a pá de cal, porque a FTX, se não quebrasse agora, ia quebrar nos próximos meses. Melhor quebrasse agora, tá? Então, é isso. BitInRio, By2Go Fintech, daqui 15 dias, link tá na descrição. É isso. Que isso? Papo é esse, Paulo Roberto? Para com essa porra aí. Tomar no seu cu. Beijo, um queijo pra vocês. Nos vemos amanhã, de manhã, 8:30 da manhã. Tchau, tchau.